Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, o tema desta noite é Vós sois o sal da terra. Amém. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Ó, Senhor Jesus, amém. Eu quero ler com os irmãos Daniel capítulo 6. Versículos de 1 a 10 e 16 a 23, amém? E depois a gente compartilha, né, a respeito dessas, do que nós temos sentimento de falar, amém? Jesus é o Senhor. Daniel pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e afirme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Agora do 16 ao 23. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém. Aleluia. Como o título dessa mensagem é Vós sois o sal da terra, então a pergunta que fica aqui é o seguinte, como se manifestava no mundo, né, o sal, né, da terra, e como se manifesta hoje, ó Senhor Jesus? Então, quando você lê lá o que o Senhor Jesus falou a respeito do sal da terra, e você procura um exemplo, né, no Velho Testamento, mesmo no Novo Testamento, o exemplo que mais se encaixa aqui é a vida de Daniel, a vida secular que ele viveu, da maneira como ele viveu. Senhor Jesus, ele não foi criado longe do que em Jerusalém, né, do que ele viveu lá em Babilônia. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Né? Que os nossos filhos, né, nós precisamos trabalhar muito bem os nossos filhos. Porque Daniel, quando ele foi lá para Babilônia, ele tinha 15 anos, mais ou menos em torno de 15 anos. E não foi mãe, não foi pai, não foi ninguém com ele. Né? Então, o que ele viveu lá foi algo que ele aprendeu aonde? Na casa dos pais. Né? Lendo a Bíblia, orando, né? Conhecendo o Deus de Israel. Enfim, é essa a situação de Daniel. Não foi que ele chegou lá e começou a viver dessa maneira. Não. Ele já vivia isso lá em Jerusalém, na casa dos seus pais. Eu acho isso muito importante para nós. Porque os nossos filhos, irmãos, vão sair, nossos filhos vão para o mundo, nossos filhos vão trabalhar, nossos filhos vão para a escola. Enfim, então eles têm que estar muito claro a respeito do Deus a quem eles servem. Ó, Senhor Jesus, então aqui ele é um exemplo muito claro dessa situação, né? Porque, na verdade, é o seguinte, ser sal numa cultura que não é voltada como a nossa, né, para Deus, para servir a Deus, ô Senhor Jesus, isso é muito complicado, né? Mas ele foi criado, né, debaixo da palavra, dos ensinamentos, enfim. Por isso é importante nós olharmos aqui para a história de Daniel. Porque muitas vezes o que acontece? Vamos falar sobre Daniel. Nossa, a gente lembra daqueles filmes que a gente assistia na TV, né? Daniel na cova dos leões, tal. Mas o que acontece? Às vezes a gente deixa passar certos pontos, certas coisas, que são um detalhe da vida de Daniel para a nossa vida, que passa batido. Por quê? Porque às vezes a gente fica com aquela imagem, né, do que aconteceu ali e tal. Então, nós precisamos olhar essa história de Daniel com bastante carinho e aprendermos, né, tudo aquilo que ele aprendeu, que ele fez, e que ele foi o sal da terra naquela época. Amém? Ó, Senhor Jesus. Então, nós precisamos olhar, né, essa situação aqui. Senhor Jesus, porque a prática aqui de Daniel, para nós, ela foi muito clara. Ó, Senhor Jesus. Então, Daniel, ele foi mais ou menos com 15 anos lá para Babilônia. Em alguns pontos, mostra que ele tinha 80 anos. Né? Eu fui ver o que o irmão Lee falava a respeito disso. Então, ele estava em torno aqui de 100 anos. Um pouquinho menos, talvez, né? Porque no capítulo 5 aqui de Daniel, já mostra que o Ciro, ele entrou lá na Babilônia e conquistou a Babilônia, certo? E tinha dado ali o quê? Os 70 anos, né? Aí depois veio o Dario, né? Que é essa situação aqui do capítulo 6, né? E daí, como que nós devemos viver nesse mundo de maneira que nós sejamos o sal da terra? Oh, Senhor Jesus, às vezes nós esperamos, né, muita coisa, né? Mas essa história de Daniel aqui, ela dá uma explicação muito boa a respeito de tudo aquilo que o Senhor falou, né? Então, esse povo, quando ele foi lá para Babilônia, qual era o sentimento deles? O sentimento deles é o seguinte, quer saber uma coisa? Eu vou me separar. Eu vim para cá, para Babilônia, eu vim como um cativo. Eu não queria vir para cá. Mas agora, já que eu vim para cá, eu quero viver de uma maneira separada, né? Eu não quero me juntar com eles aí, né? Conhecer a economia deles, a vontade deles, a cultura deles, o Deus deles. Eu não quero nada disso. O que eu quero? Eu quero me separar. Então, quando essa turma toda foram para lá, o que eles fizeram? Eles não quiseram ficar na cidade. Mas eles ficavam onde? Na periferia, né? Falou, eu vim para cá obrigado, mas eu não sou obrigado a viver com eles, juntamente com eles, em toda a situação. Então, eu quero viver aqui, mas eu quero ter aqui o meu mundinho. Eu não quero me unir com eles. Eu tenho o meu Deus, eu tenho a minha identidade. Então, eu quero viver com quem aqui? Com os judeus. Eu quero viver com eles. Porque o que acontece? Às vezes, nós pensamos assim, né? Sociedade. Você cria o seu filho, né, com tanto carinho, né? Aí depois você fala, puxa, meu filho vai ter que ir para a escola agora com essa turma, né? Com o mundo, esse mundo corrompido. Então, na sociedade, aquela pessoa que você acha que é muito boa, é ela que corrompe, às vezes, a sociedade, né? E ali, na Babilônia, tinha muitos deuses. Eles eram corrompidos, né? Eles, assim, imoralidade, pecado, né? Todas essas coisas aí, né? Então, e a gente vê assim no mundo, né? Puxa vida, os nossos filhos, eu vou colocar o meu filho em qualquer lugar. Eu não posso fazer isso, né? Então, você escolhe, né? Uma escola, né? Para o seu filho estudar, enfim, as pessoas com quem ele vai se relacionar, né? Então, esses que foram lá para a Babilônia, eles tinham o quê? Esse sentimento. Mas aqui nós vemos que o sentimento de Deus aqui não era isso. O sentimento de Deus não é que eles precisavam ter uma vida separada, né, dos babilônicos. Mas o Senhor queria que eles tivessem uma vida junta ali com eles. Era isso que o Senhor queria que acontecesse. Porque Daniel, quando ele foi para lá, ele foi sozinho. Ele não foi com seu pai, nem com a sua mãe, né, com ninguém. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, não é isso que acontece com os nossos filhos? Né? Primeira infância, segunda infância, depois adolescência. Então, ele estuda, né? Depois ele vai fazer uma faculdade, às vezes ele vai fazer uma faculdade longe. Né? Então, o que acontece? Nós temos que trabalhar a palavra no coração dos nossos filhos, para que nossos filhos sejam o sal da terra, para que eles não se contaminem, né? E não sejam assimilados pelos babilônicos. Entende? Esse é o ponto, não ser assimilados pelos babilônicos. E Daniel, porque Daniel cresceu, né? Aqui com 80 anos, ele já ocupava um lugar muito importante, era o lugar mais elevado que tinha, né? Eu acho que depois do imperador, ele era o cargo mais elevado ali,
né, naquele governo pagão, enfim. Oh, Senhor Jesus. Então, nessa história aqui de Daniel, nós vemos aqui pelo menos três coisas dentro disso que eu acabei de falar, né? A primeira era que Daniel era incorruptível. Senhor Jesus, cada homem tem seu preço, né? Mas Daniel não era corruptível. Por quê, irmãos? Por causa de Deus. Ele teve um princípio na vida dele. O que que era? Deus. Deus na vida dele. Senhor Jesus. Então, no versículo 4 aqui, eu vou ler para os irmãos. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e culpa. Eram aquelas pessoas que estavam ali com ele. Então, veja bem, tinha três, né, lá, três, né, do reino ali, mais os 120 sátrapas, mas aqueles três eram as pessoas que mais trabalhavam com ele, estavam junto com ele. Então, quando você está muito junto com uma pessoa, então, ninguém precisa falar para ele, para você, os defeitos dela, né, a situação dela. Por quê? Porque fica fácil. Daniel era alguém que ele falava do Deus dele, que ele servia o Deus dele, enfim, né? Mas ninguém podia pegar nenhuma coisa assim, brava, vamos dizer, né, para acusá-los diante do rei. Senhor Jesus, se essas pessoas aqui não tinham nada com que acusar a Daniel, puxa vida, esse é um testemunho inabalável. Senhor Jesus, se alguém começa, fica comigo, né? Puxa vida, minha esposa, né? Sabe tudo, né? Sabe os defeitos, sabe as virtudes, sabe tudo, né? Oh, Senhor Jesus, né? E aqueles três não tinham nada para falar, né, a respeito dele. Não conseguiram encontrar nada. Mas se tem algumas pessoas que não gostam de você, né, como aqueles dois, né, e Daniel. Daniel ia ser o primeiro ali mesmo. Então, o que acontece? Puxa vida, eu estou perdendo espaço aqui. Então, nós precisamos ver, né, o que é que tem alguma coisa aí que nós precisamos descobrir a respeito disso, né? Porque ali, se Daniel, ele era incorruptível, e lá tinha três presidentes, né? 120 sátrapas, né? Prefeitos, governadores, toda aquela pessoa, e vinham acertar, né, tudo ali com quem? Com eles. Então, o imperador, né, ele tinha que confiar naqueles três para que ele não sofresse dano nenhum. Então, aqui, o que está acontecendo aqui? É muito dinheiro. Se tem muito dinheiro, puxa vida, é a minha oportunidade, né, de me acertar na vida. Não é verdade? Vem um governador lá e fala, olha, está acontecendo tal coisa assim, que eu preciso ser ajudado por vocês. Tá? Falou, não, tudo bem, a gente ajuda, mas o termo aí, né? E a minha cara? A minha cara é o dinheiro, né? A propina. Senhor Jesus, então todo mundo quer levar vantagem nessa situação. E Daniel, ele estava ali. Por um lado, ele garantia, né, ele era a garantia de que o imperador, ele não sofresse dano nenhum. Entende? Oh, Senhor Jesus. Então, a primeira coisa aqui é que ele era incorruptível, né? E aquelas pessoas ali estavam atrás de suborno e de enriquecimento ilícito. A segunda coisa é que ele era diligente. Não havia nenhuma negligência nele. Tudo que as pessoas passavam serviço para ele, ele fazia de uma maneira eficaz, competente, da melhor maneira possível. Não era mais ou menos. Ah, eu estou aqui, né? Ah, eu vou fazer isso aqui, né? Daqui a pouco está na hora de eu ir embora e pronto. Não, não era assim. Ele era alguém disciplinado, alguém consciente, honesto, trabalhador e eficaz. Oh, Senhor Jesus, isso, irmãos, é muito bom. Tem pessoas que são honestas, né, trabalhadoras, mas não são eficientes. Já Daniel, não. Ele era alguém eficiente. Ele trabalhava, ele tinha suas motivações ali, né, para ir bem à Babilônia. Né? Mas tem muitas pessoas que querem o quê? O salário. Apenas o salário no final do mês e mais nada. Ele faz só aquilo ali, o trivial. Mas Daniel não. Daniel, ele era eficiente. No versículo 3 diz assim: porque nele havia um espírito excelente. Amém. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Irmãos, com respeito a esse espírito excelente aqui, eles não estão falando aqui porque ele orava 3 vezes por dia, né? Lia a Bíblia, tinha comunhão com Deus. Não, não é isso. É com respeito ao trabalho dele, com respeito ao trabalho que ele executava. Ele era alguém extraordinário. Senhor Jesus, ele tinha tal espírito. Oh, Senhor Jesus. Então, quando eu vejo assim, né, a questão de cuidar dos meus filhos, né, Daniel, com 15 anos, foi lá para a Babilônia e se fez um homem, né, íntrigo e tal. Senhor, me ajuda. Você pode orar ao Senhor? O Senhor te dá sabedoria. Para quê? Para você cuidar do seu filho, para você orientar o seu filho, levar ele a ter uma vida de oração, para viver onde? No mundo, e ser o sal da terra. Senhor Jesus! Então nós precisamos orar, irmãos. Oh, Senhor Jesus! E aqui, o profeta Elias, do capítulo 25 ao capítulo 29, Jeremias, ele trata a respeito da ida dos judeus para Babilônia. Então ele falou quanto tempo ia ficar lá tal, e como eles deveriam viver lá na Babilônia. Alguém foi e falou alguma coisa, lá um profeta, lá, e trouxe muita confusão entre os judeus ali naquela época. Né? Mas eles julgavam aqui que Jeremias, ele não foi um patriota. Né? Porque se ele fosse um patriota, ele chegava, não, porque nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Esses babilônicos não vão levar vantagem entre nós aqui, nós vamos vencer. Não, não foi isso o que Jeremias falou. Mas o que ele falou? Olha, nós vamos ficar 70 anos lá em Babilônia. 70 anos vocês devem ficar lá. E dentro disso, uma das coisas assim que eles quiseram fazer era morar fora da cidade. Morar junto com as pessoas, não se misturar. Né? Irmãos, às vezes nós não queremos que os nossos filhos se misturem com os outros. né? Porque nós achamos, muitas vezes, nossos filhos muito bons, né? Para isso, não, se ele se misturar com aquela turminha ali vai acabar com essa pureza dele que ele tem, tal, né? Enfim, ó Senhor Jesus, então, na verdade, nós não devemos pensar dessa maneira, por um lado, né? Cada pai, cada mãe sabe. Mas o que nós devemos colocar no coração dos nossos filhos? O Evangelho, irmãos. O Evangelho. Encher o coração dos nossos filhos com o Evangelho. Pregar o Evangelho, a palavra, enfim. Ó Senhor Jesus. E essas pessoas, né, lá, eles tinham algumas exigências ali, né, na Babilônia, né? Da mesma maneira como muitas vezes a gente, na igreja, a gente tem algumas exigências, né? A nossa vida social, puxa, né? Os irmãos ficarem juntos, né? Ou a igreja ter uma maneira de fazer algo para a vida, né, social dos irmãos. Ó, Senhor Jesus, muitas vezes nós queremos isso, né? Queremos estar junto com os irmãos, né? Mas o Senhor, muitas vezes, não é isso que o Senhor quer, né? Isso é o que as pessoas querem, né? Mas o que o Senhor quer, muitas vezes, não é isso. Então, em algumas igrejas, né, nós vemos assim, ela tem o próprio colégio dela, né? Tem o próprio colégio dela. Então, as crianças vão lá desde a... Maternal e vai, né, e vem, né? Aí depois fica do ano 1 até o ano 9 ano, né? Tem o ginásio, tem o colegial, né? Aí depois vai para a faculdade, né? Então, nisso, por um lado, é bom, olhando para o nosso lado aqui, é bom isso daí, né? Não estou dizendo para os irmãos que isso aí seja ruim, né? Mas o que o Senhor quer que nós façamos é que nós nos separemos, né? Não ficar junto com os irmãos, mas estarmos sempre em contato com as pessoas. Para quê? Para nós pregarmos o Evangelho. Para as pessoas receberem, né, o sal. Porque nós não podemos fazer com nem aqueles irmãos, né, aqueles judeus, quando foram lá para a Babilônia. Eles não se misturaram com ninguém. Oh, Senhor Jesus. Agora, eu quero ler o que Jeremias, capítulo 29, falou. Escreveu lá para eles. Versículo 3. Olha lá, eu vou ler e os irmãos acompanham, tá bom? É do versículo 3 ao versículo 11. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas. Gente, vocês vão ficar aí 70 anos. Edificai casas. Perdi aqui. 5. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Olha que lindo. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dar vossas dai, né, vossas filhas a maridos, para que te tenham filhos e filhas.
Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais.
Não é para vocês diminuírem, vocês indo para lá. É para vocês ter vida normal.
Olha o que diz o versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela.
Orai por ela.
É, Daniel, ele olhava, ele subia, né? No andar de cima, né, no seu quarto, e a janela estava voltada para Jerusalém, e ele orava. Né? Ele devia orar por Jerusalém, mas ele também devia orar para essa cidade onde ele estava. Oh, Senhor Jesus, vamos ver aqui, para que é aqui para orar? Ó. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olha, vocês vão ficar aí 70 anos, gente. Vão orar pela cidade de vocês, vão orar pela empresa de vocês, enfim. Vão construir casa, vão construir famílias, né? Vamos ter uma vida boa. Versículo 11. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Não, que eu não vou construir, depois vou largar essa casa aqui para os babilônios. Não, largar o meu pomar, largar as coisas todas aqui. Não vamos construir isso aí não. Não vão nessa conversa. Os profetas, né, negativos, né? Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para conosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Oh, Senhor Jesus, da mesma maneira, irmãos, somos nós. Nós somos aqui o quê? Peregrinos. Não é verdade? Nós temos uma pátria. Oh, Senhor Jesus, como que nós devemos viver aqui, irmãos? Alguns, né, são chamados para ser tempo integral, mas a grande maioria, não. Daniel aqui, ele foi trabalhar, entende o que eu quero dizer? Mas ele tinha um espírito excelente, ele tinha sal, ele tinha um viver, ele tinha o evangelho. Eu acho isso bom demais, Senhor Jesus. Então, aqui nós vemos essa, tudo isso que eu li aqui, é o que Daniel, ele tinha. Oh, Senhor Jesus. A primeira leva que foi para lá, Daniel, foi, né? Então, entrem e se envolvam profundamente com vida cultural, econômica e da vida social da cidade. Ah, você começa a trabalhar, você começa a viver com as pessoas ali, né? Mas aqui, Daniel, como é que era Daniel? Ele não era alguém que era assimilado pela cultura babilônica. Então, eu não quero dizer para os irmãos, ah, você vai, você começa a trabalhar num determinado lugar, tal, e quando chega lá um determinado dia, horário lá, ó, vamos para a balada.
Não, irmãos! Oh, Senhor Jesus! Então não pode ser assimilando por aquela cultura, por aquelas coisas. Falou, não, vamos deixar para um outro dia, tá, hoje eu tenho que... Enfim, inventa uma história e não entra nessa. Né? Oh, Senhor Jesus! Então nós não podemos ser assimilados pela cultura, né, daquela cidade, né? A segunda coisa é que ele tinha uma identidade. Ó, Senhor Jesus, uma identidade como povo de Deus. Na verdade, ele tinha um nome. Ele tinha um nome, né? O nome de Deus. Senhor Jesus. A terceira coisa foi que ele não se separou dela. Muito antes, pelo contrário, ele lutava, né, pela posteridade da Babilônia, da paz da Babilônia, e tudo que ele fazia é para o bem da Babilônia. Na verdade, era para o bem para ele mesmo. Porque quando a coisa vai ruim, a coisa vai ruim o quê? Para todo mundo, não é verdade? Hã? Então nós não podemos ver dessa maneira. Mas aqui nós observamos, né, tudo que Daniel ele fazia de uma maneira profunda, né? Tanto é que ele se tornou um maior, né, lá num governo pagão, sem ser assimilado por nada. Ó, Senhor Jesus! E ele trabalhava de uma maneira eficiente. Ó, Senhor Jesus! Ele trabalhava, mas ele tinha algo, né? Algo importante, acima de tudo, que era o quê? Deus. Deus. Ele tinha Deus na vida dele, acima de tudo. Tanto é que quando quiseram pegar alguma coisa dele, né, falou assim, nós temos que ver alguma coisa aqui que é contra o seu Deus, alguma coisa ali da sua religião, porque ele estava totalmente comprometido com Deus. Ó, Senhor Jesus, mas ele tinha algo, né? Ele trabalhava, eu acho que ele trabalhava, né? Período da manhã, ele já ia e orava, depois, na hora do almoço, ele ia e orava, e depois, um pouquinho mais tarde, ele ia para casa e orava. Então, ele não tinha uma vida secreta, né? Um agente secreto, né? Mas ele tinha uma vida, o quê? Aberta do que ele fazia, né, para o seu Deus. Ó, Senhor Jesus! Então, aqui, ele foi um alguém que teve tal vida, né, diante do Senhor. Ó, Senhor Jesus! E no versículo 2, lá, fala que o rei, ele não teria perda. Por quê? Daniel, ele não trabalhava por causa de um salário, né? Daniel, ele não trabalhava para ter um alto posto, mas ele trabalhava, na verdade, porque Jeremias falou que era para trabalhar dessa maneira, e ele trabalhou dessa maneira. E vimos que Daniel aqui, ele foi um personagem importante do Velho Testamento quanto à questão do sal da terra. Todo lugar que ele estava, ele dispersava o sal, salgava. Ó, Senhor Jesus! Essa questão de dispersar o sal, né? Então, você faz uma comida, uma panela grande, vamos dizer, né? E você coloca sal só nesse canto aqui. Você ajunta, ele não separa, tudo naquele cantinho. E o resto, não. Né? O que vai acontecer? Tudo fica uma porcaria. Porque nesse cantinho aqui fica salgado demais, você não consegue nem comer. E o restante? Fica insunso. Por isso nós precisamos nos misturar, dispersar. Oh, Senhor Jesus. Então, eu vejo, o mundo tá corrompido, né? Na escola está corrompida, né? Na faculdade está corrompido. Onde você trabalha está corrompido, tudo está corrompido. Mas para o que serve o sal? O sal serve para preservar, né, aquilo que está corrompido, aquilo que estava corrompendo, ou que ia se perder. Por isso nós devemos estar em todos os lugares e pregarmos o Evangelho. Mas assim como o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus veio para cá, né? E o que, que ele fez? Ele ficou só lá em Nazaré? Nazaré, né? Ele só ficou ali? Não, mas quando deu o período que era para ele sair, ele foi em todos os lugares. Senhor Jesus, nós vimos Mateus recentemente. Senhor Jesus, ele estava em todos os lugares, com multidão. Ele estava ao lado das pessoas que estavam doentes, ele estava atrás dos aleijados, dos leprosos, os fariseus, né? Todo tipo de pessoas, pessoas de baixa moral, enfim, ó Senhor Jesus. Mas ele, o que ele fazia? Estava sempre junto com essas pessoas. Ali o quê? Salgando. Irmãos, nós precisamos salgar. Amém. Vocês sentem que vocês devem salgar esse mundo?
Amém.
Aleluia! Ó Senhor Jesus! Então é isso, irmãos, é maravilhoso, né? Essa questão de nós, né, salgarmos, né, o mundo. Ó Senhor Jesus! Esse sal, irmãos, ele afeta em todo lugar que você vai, você está. Você fala de Bíblia, pronto, né? Já as pessoas começam a dar a sua opinião, falar um monte de coisa. Oh, Senhor Jesus. Eu vejo que lá, Daniel, ele orava 3 vezes por dia, né? Mas nós hoje, na vida da igreja, nós temos algo maravilhoso. Que é o quê? É invocar o nome do Senhor.
Amém.
Senhor Jesus. Esse nome é tão maravilhoso, irmãos. Não só na época lá que eu fui salvo, lá em 77. Né, João? Quando nós fomos lá no Mackenzie. Oh, Senhor, a gente via os irmãos invocando. Ai, Senhor Jesus, que coisa maravilhosa. Oh, Senhor Jesus. As nossas reuniões era meia hora só invocando o nome do Senhor. Depois 5 minutos de palavra, né, João? Nós não tínhamos muito, irmãos, mas nós tínhamos o nome. Irmãos, invocar o nome do Senhor é muito 10. Traz essa salvação presente para nós, instantaneamente, em tudo aquilo que nós precisamos. Você está num lugar, o lugar está terrível, você pode invocar o nome do Senhor.
Amém.
Oh, Senhor Jesus, e você pode salgar. Oh, Senhor Jesus, amém. Nós temos uma irmã que ela começou a se reunir conosco, a Silvia, né? Então, ela ficou maravilhada com respeito a invocar o nome do Senhor. Inclusive, ela dá testemunho sobre invocar o nome do Senhor. Isso foi algo que ganhou ela. Ganhou ela, assim, de tal maneira que ela fala assim com boca cheia, né, sobre invocar o nome do Senhor. Outra coisa, negar a vida da alma. Ela nunca tinha tocado nessa questão de negar a vida da alma. Ah, você fala tal coisa para mim, ah, vai ter troco. Não tem essa, não. O que, que é isso? Ninguém vem me subjugar, não. Entende? Oh, Senhor Jesus, mas essa vida, esse espírito que está em nós, nos leva nós também a negarmos a nossa vida da alma. Amém?
Amém.
Oh, Senhor Jesus! Amém. E daí, irmãos, em qualquer lugar, nós podemos invocar o nome do Senhor, podemos falar a palavra e salgar aquele ambiente. Amém?
Amém.
Jesus é o Senhor!
Amém.
Senhor Jesus!
Amém.
Amém! Irmãos, vamos compartilhar em pequenos grupos, né? Essa palavra. E depois nós vamos cantar um hino. E depois o Mário vem dar os avisos. Amém? Amém.